Olá, meu povo, e começamos agora mais um episódio do Manas Cult. Eu me chamo Lawrence, sou formado em História e hoje nós vamos conversar sobre como é a pesquisa sobre videogames dentro da universidade. E por isso que eu convidei o Cássio Ramos. Cássio, pode se apresentar, por favor?
Olá, Lawrence, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui hoje. Me chamo Cássio, sou historiador, atualmente doutorando na Universidade Federal do Paraná, mestre e bacharel em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Estudo os games há cerca de 10 anos quanto objeto de representações da história.
Que show, cara. E eu quero te agradecer demais por participar deste papo aqui com a gente. E também quero agradecer o Diogo por ter feito essa intermediação. O Diogo que já participou de um episódio com a gente sobre história cultural, que é super válido você ouvir e escutar antes de dar continuidade neste episódio, porque é muito baseado naquilo sobre história cultural e sobre essas novas perspectivas historiográficas que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então dá uma passadinha lá no nosso feed e obrigado, Diogo. E nós continuamos após os nossos recadinhos. Eu quero frisar desde já que o nosso programa quer servir de ponto de partida dessa discussão, e aqui nós não temos tempo de discutir todas as nuances do tema. Por isso, na descrição do episódio, você encontra links e referências que utilizamos, bem como sugestões de leitura e outras mídias. Caso haja alguma divergência, erro ou omissão de nossa parte, você pode enviar um e-mail para humanascult@gmail.com ou mandar uma DM no Instagram, Facebook ou Twitter para nós. Tudo vai estar na descrição do programa, então é só ir lá para conferir. Certo? Então vamos lá! Olá, querido ouvinte do Humanas Cult, obrigado por estar com a gente em mais um episódio do seu podcast sobre humanidades, cultura e mundo pop. Eu estou aqui neste momento para pedir a sua ajuda para manter o Humanas Cult no ar. Sim, sim, nós somos um podcast independente e no início da nossa empreitada, por isso eu quero apresentar a você o Padrim, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo, onde você pode desbloquear metas e recompensas pelo apoio dado. Nós estamos no começo dessa jornada, portanto não temos muito a oferecer, além dos nossos agradecimentos. Mas a nossa missão é crescer, levar até longe o nosso conteúdo e informação e também poder ofertar aos nossos padrinhos e madrinhas um monte de recompensas. Para ter acesso à plataforma é só acessar o site padrim.com.br/humanascult ou ir pelo link que está na descrição desse episódio. A partir de R$1 por mês, você já nos ajuda demais a espalhar a palavra dos humanoides. Se não puder fazer parte dos planos, mas quer ajudar o podcast, basta compartilhar com o máximo de pessoas que você conheça, compartilhar nas redes sociais e marcar nosso @humanas.cult. Já segue lá no Instagram, Facebook e Twitter. E simbora para mais um episódio! Beleza. Antes de mais nada, eu acho que a gente pode falar aqui que ambos adoramos jogar, independente da plataforma, e mesmo que seja bem enferrujado. É por isso que eu queria começar sabendo um pouco da sua história. Como que foi o contato com o seu primeiro game? Qual era? Em qual console você jogou?
Eu devia ter uns 6 anos quando ganhei meu primeiro console, que era um genérico do Nintendinho, né? Com ele veio o saudosíssimo Lunar Pool e Super Mario Bros. Mas eu lembro que antes disso eu ia com meu pai jogar em um arcade, acho que era num barzinho, se não me engano a gente jogava Exarion.
Que legal. Olha, eu não lembro qual foi o meu primeiro videogame, mas eu sempre adorei Mario, sempre adorei jogar Mario.
Quem não, né?
Quem não, é verdade. E quando você ingressou no curso de História, você tinha alguma ideia de usar os videogames para algum tipo de estudo, fonte, ou até mesmo uma maneira de ensinar e aprender História?
Na verdade, não. Eu ingressei no curso primeiramente por minha paixão pela História, principalmente da Segunda Guerra Mundial. Eu não sabia que era possível mergulhar de cabeça na própria metodologia, mas com o tempo percebi que era possível sim escrever uma história dos videogames. Ou pelo menos era. o que eu mais queria fazer. Houve uma resistência por parte da academia, mas felizmente contei com professores de cabeça bem aberta que tornaram esses projetos possíveis.
Que legal. E qual foi a primeira fagulha que acendeu e que você percebeu os videogames como uma fonte para pesquisa?
Quando comecei a conhecer os conceitos da hermenêutica visual, representações, enfim, a iconologia e a iconografia. Nós tínhamos uma disciplina no segundo ano com o Dr. Marco Stancic, que aliás foi o meu orientador, que explorava como a história poderia ser construída a partir das imagens. Isso me levou a enxergar as capas e artes conceituais dos games de uma maneira mais crítica, e graças a isso consegui avançar o olhar analítico também para o conteúdo do game em si. Mas a paixão por games e história é mais antiga e me despertou lá pelos 12 anos, quando eu estava jogando o primeiro Medal of Honor. Como eu não entendia nada do contexto do jogo, eu queria entender tudo o que estava acontecendo. Na verdade, foi ali que eu comecei a gostar de história, de verdade.
O seu TCC foi o primeiro trabalho que você produziu tendo os videogames como fonte?
Sim, foi minha primeira experiência com objetos já de cara. Nesse ínterim, eu havia apresentado um projeto no IAIC sobre imagens da revista de guerra Em Guarda. O projeto foi um dos primeiros caminhos a me levar até os games. Em 2012, meu TCC estava pronto e consegui publicá-lo logo em seguida na qualidade de artigo. Em seguida, tomei a liberdade de arriscar outro artigo voltado ao Rise of Nations, que acabou dando certo.
Que massa. Então, um artigo sobre o outro. E é muito interessante o que você falou um pouquinho lá no começo sobre a certa resistência que você viu da academia dentro desse processo, né, de entender o videogame enquanto uma fonte para o estudo de história, também às vezes para o ensino de história, né? E quando você começou seu trabalho, você teve que fazer uma busca pelas produções já existentes, né? E você lembra de quando datava a publicação mais antiga que você encontrou?
Na verdade, a pesquisa sobre games na área de humanas, há cerca de 10 anos atrás, era praticamente um deserto. Por isso eu tive que criar eu mesmo um método na marra para legitimar a pesquisa, né? E acabou dando certo. Eu peguei a testemunha ocular do Peter Burke e usei a fonte como base para a pesquisa. Só muito mais tarde, quando eu montei o projeto para o doutorado, que eu descobri alguns outros autores bem importantes, como o Espen Arseth, que é um pesquisador de games que lançou muito conteúdo importante durante a década de 90.
Nossa, já na década de 90. É engraçado a gente pensar, enquanto isso está distante, não sei, daquilo que a gente estudou em metodologia, pelo menos eu estudei em metodologia.
E pelo menos no Brasil também, né, Lawrence?
Pois é verdade. E assim como tudo na história está preso no seu tempo, a mesma coisa acontece com os videogames. Mesmo que o tema de um jogo seja de um período histórico, ou que narre um acontecimento, toda a produção, roteiro e estética também está embebido pelas narrativas históricas que se fazem daquela temática. É por isso que eu queria saber, por onde que você começa pensando a problemática da tua pesquisa?
Antes de tudo, eu preciso ter uma ótima relação com aquele jogo, e de preferência gostar muito dele. Essa relação já é meio caminho andado. Na qualidade de produto cultural, o game desperta sentimentos intersubjetivos. No meu caso, é quando percebo a crítica histórica que o jogo está fazendo, seja através da depreciação ou a apologia do eu e do outro. Porque tenho consciência de que aquele jogo foi criado por uma desenvolvedora e uma distribuidora que tem atributos culturais diferentes da nossa. Vejam, por exemplo, que a independência dos Estados Unidos em Assassin's Creed é bastante crítica porque vem de uma empresa francesa. Da mesma forma, em Call of Duty, como soldado norte-americano sempre se baseia na ideia democrática, de liberdade, enquanto o soviético é quase representado como um selvagem em busca de vingança. Ou ainda como a produção oriunda daquela mesma nação desempenha uma autocrítica, como a sociedade racista em Mafia 3. Em grande parte das vezes, é esse clique das relações que germinam a problemática. Daí, junto disso, percebe-se os anacronismos, erros históricos, etc. É tudo muito pessoal, porque para cada pesquisador-jogador a problemática é criada a partir de seus gostos e carga cultural, como as leituras ou o próprio conhecimento sobre os videogames. Eu, como não entendo tanto de história medieval quanto medievalista, certamente irei perceber com mais dificuldades as representações de uma sociedade feudalista, por exemplo. Mas como eu me relaciono muito mais com os estudos sobre os conflitos do século XX, terei mais facilidade em criar um problema relacionado aos frontes de Battlefield 1.
Isso é verdade. afinidade com a fonte, afinidade com o projeto, com o problema da pesquisa acho que é fundamental para qualquer pesquisador, né?
É de praxe, senão a pesquisa fica árida, não importa qual seja o objeto de pesquisa.
É, isso é verdade. E também, para cada fonte, existem diferentes métodos de análise dentro da história. Você se deparou com alguma metodologia inicial que você aprimorou? Como é que foi o trabalho metodológico com os videogames?
Sim, a metodologia inicial foram as análises iconográficas e iconológicas. Achava divertido perceber o porquê, o quem e o como de uma fotografia. A percepção de que a imagem é feita por uma pessoa para ser disseminada para um público acabou se adaptando bem na relação entre produtor e jogador. Mas como eu não podia meter apenas as capas, arte conceitual e prints, comecei a estudar também sobre o cinema. Dei as possibilidades de elaborar uma teoria voltada aos games, embora sem dúvida a melhor relação para uma análise bem sucedida seja do jogo com as representações das fontes. Foi aí que eu consegui um método definido. Por exemplo, como Half-Life 2 se relacionou com George Orwell, Huxley e Wells, ou como Hitler de Wolfenstein 2 teve erros e acertos se baseando na biografia escrita por Joachim Fest. Resumidamente, foi um empréstimo de outras análises que acabou amadurecendo a identidade para um método e teoria da história dos e nos games.
Ah, entendi. Então foi basicamente uma junção de diferentes teorias.
Interdisciplinaridade,
né? E você pôs a mão na massa criando sua própria metodologia. Isso é fantástico,
fantástico. Pelo menos isso que eu procurei.
Eu acho que o aluno tem a liberdade para escolher as fontes que ele vai querer trabalhar no TCC, né? Desde que o orientador consiga ajudá-lo a desenvolver o tema. Mas e no mestrado, como é que foi a aceitação dos videogames como fonte?
No mestrado foi bem difícil. Eu não entrei como pesquisador de games, mas com um projeto relacionado a Júlio Verne. Só que eu tava odiando aquele projeto porque não é porque você gosta de uma coisa que o resultado não vai ser árido. Tem que ter a paixão mesmo. E como minha orientadora inicial não era nada articulada, nem mesmo o projeto inicial eu consegui mexer. Rolou uma briga por causa disso, mas graças a Deus consegui mudar o projeto para algo que eu gostava e com um orientador muito acessível, o excelente professor Dr. Antônio Benatti. Ele me encaminhou para leituras riquíssimas que só adicionaram ao meu projeto, que agora era voltado às representações da ficção científica em Half-Life e Metal Gear Solid. É graças aos professores com cabeça aberta que deu para desenvolver uma história dos games. O mesmo está acontecendo agora no doutorado, graças ao Dr. Denison de Oliveira.
Que legal, que legal. É sempre muito bom quando a gente encontra alguém que acredita no nosso trabalho e está lá disposto a ajudar a gente e também mostrar um pouco do seu conhecimento, né? Compartilhar isso com a gente a fim de desenvolver a pesquisa e tudo mais. Até porque é uma pesquisa, eu acho que inovadora, né? Feita aqui no Brasil, uma pesquisa com videogames, não só uma pesquisa de TCC, mas agora no seu doutorado também.
Ah, sim, todo incentivo é bem-vindo.
Com certeza. A gente está chegando aqui ao final dessa conversa, mas eu queria saber qual que é o estado da arte dos jogos no Brasil. Ou seja, dentro daquilo que você conhece, como estão as pesquisas com games dentro das universidades? E quais os desafios de hoje, e quem sabe, para o futuro, além dos encaminhamentos que você percebe nas pesquisas?
É uma boa pergunta, Lawrence. Felizmente, no decorrer de uma década, para cá a pesquisa com games ganhou muito espaço e atenção no Brasil. Não apenas nos termos técnicos, didáticos, mas na qualidade do objeto de história mesmo. Conheci excelentes pesquisadores de games durante a carreira e é impressionante como cada um deles tem uma perspectiva que só contribui com a identidade do historiador de jogos eletrônicos e também em outras áreas nas ciências humanas. Essa disseminação da cultura do game está pouco a pouco sobrescrevendo a arrogância dos antigos ditos entendedores do assunto, porque está sendo bem divulgado também por meios mais acessíveis, como aqui no podcast, por exemplo. O game ainda será levado muito mais a sério, acontece que ele é muito novo, se encarado como objeto de representações da história. Mas já vejo muita maturidade graças a todos esses pesquisadores.
Legal. Então, o que você recomenda de leitura para a galera que está interessada em pesquisar sobre games?
Para base teórica, recomendo muito A Imagem, de Jacques Almont, e Testemunho Ocular, de Peter Burke. Sobre teoria de games em si, o já citado Espen Arseth, com Alegorias do Espaço, também o meu artigo O Ofício do Historiador como Pesquisador dos Videogames, Teorias e Métodos. Para quem quiser conhecer abordagens mais específicas, tenho dois livros resultados respectivamente de meu TCC e dissertação, Videogames e Segunda Guerra Mundial, O Conflito em Representações Visuais, em formato físico, e videogames, ficção científica e distopias, uma história virtual sobre Half-Life e Metal Gear Solid, este só via Kindle.
Ah, que show. E agora o espaço aqui é teu. Se você quiser divulgar algum projeto, redes sociais pra galera te achar, fique à vontade.
Com muito prazer. Eu e meus amigos Felipe Bortoli e Leandro Santos estamos com um canal no YouTube, o canal VHC, onde toda semana postamos um vídeo relacionado a games, história e cultura através de conteúdos bem divertidos e variados. No Facebook e Instagram você vai nos achar como Videogames, História e Cultura. Quem quiser conversar ou tirar alguma dúvida, só mandar um e-mail para mim, em remos.cassio@gmail.com, ou me chamar no Facebook mesmo. Estou lá como Cássio Remos de Paula. Um grande abraço aos ADMs da Capas Alternativas de Videogames, a todos os ouvintes e um muito obrigado a você, Lawrence, por me conceder a honra de estar aqui presente hoje, e ao Diogo que tornou essa entrevista possível.
Muito obrigado novamente por estar aqui neste espaço conversando comigo. E se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com a galera e siga a gente lá no @humanas.cult, no Instagram, Facebook e Twitter. Se você quiser contribuir para manter este projeto no ar, é só entrar no site padrim.com.br/humanascult. Obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima.